Muito bem, vamos continuar com a nossa exposição do livro de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo para essa igreja que ele não fundou, nem conhecia os irmãos pessoalmente, mas abriu o coração e falou verdades valiosíssimas para nós, especialmente na defesa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler o versículo 12. Na realidade, nós já pregamos até o versículo 8. Então, nós vamos nos concentrar nos versículos de 9 a 12. Mas, para vermos o contexto, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. É muito curioso, irmãos, que aqui ele começa uma digressão, ele vai para outro, ele desenvolve outra linha de raciocínio. Lá no versículo 9, que nós vamos começar hoje, ele diz: por esta razão também nós, desde que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Ora, ele tinha dito no versículo 3, damos sempre graças a Deus Pai e tal, quando oramos por vós. Lá no 9 ele retoma a questão da oração pelos irmãos, aí ele desce fundo sobre o que ele ora, pelo que ele ora e tudo mais. Mas é típico de Paulo isto. Você gosta de descer um pouquinho mais fundo, não se admire que ele fala num assunto, aí ele desenvolve outro assunto, às vezes outro, aí lá na frente, às vezes em outro capítulo, ele volta para aquele ponto onde ele tinha iniciado um certo assunto. Aqui é um caso típico. Quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, aí ele vai desenvolvendo, nós já pregamos sobre isso, mas apenas para ver como é curioso, ele vai desenvolvendo, e o assunto da oração ficou lá para trás. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com os outros, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, ele fala no Evangelho, aí vai dizendo, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Aí quando ele fala na graça de Deus, ele se lembra de que foi através de alguém que eles conheceram a verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros fiel, ele fala um pouquinho de Epáfras, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Pronto, depois desse fôlego aqui, ele volta ao assunto da oração. Por esta razão, agora começamos o nosso texto de hoje. Nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Pronto, agora começou. E de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos ensine sobre orar uns pelos outros, pelo que orar. E vamos falar muito da tua vontade hoje, que é um assunto também em que nós precisamos entender melhor. Que o teu Espírito nos ensine a sermos crentes mais bem instruídos na tua palavra para frutificarmos em toda boa obra, como vamos ver aqui também. E a quem não tem Cristo, Senhor, concede a graça da fé, pela tua misericórdia e de acordo com a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo, no versículo 9, então, afirma que ora constantemente pelos Colossenses e explica de maneira precisa qual era o conteúdo da oração, da sua oração pelos irmãos. Antes de continuar, pergunto eu, pelo que você ora pelos seus irmãos? Observe que eu não comecei perguntando assim, você ora pelos seus irmãos? Porque é absolutamente elementar esta pergunta. Eu não quero nem pensar na possibilidade de alguém ter que responder assim, eu nem oro pelos irmãos. Aí eu acho que eu sento, porque não é possível. Então eu não estou nem pensando nisto, eu estou assumindo que você sim ora constantemente pelos seus irmãos em Cristo, e espero estar certo. Já que assim é, pergunto eu então, pelo que você ora quando se lembra de seus irmãos, quando está conversando com Deus? Saúde, proteção, um emprego, melhores condições de vida. Ótimo. Bons motivos para você orar, mas será que, além desses motivos pelos quais você ora pelos irmãos, algum passa perto do alvo da oração de Paulo pelos seus irmãos? E está aqui então uma oportunidade magnífica de nós vermos, pelo menos neste contexto, pelo que Paulo orava pelos irmãos. Não quer dizer que ele não orasse por outras coisas, incluindo saúde e uma vida melhor e tal, que ele orava de fato. Mas aqui, pelo menos, ele fala de um motivo tal que eu gostaria de focalizar. E talvez, se o Espírito Santo quiser, ele, não eu, mas ele mexer nos corações de vocês. Pelo que Paulo orava pelos irmãos lá em Colossos? Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Em suma, Paulo orava para que os irmãos fossem peritos em conhecer a vontade de Deus. Não sei se você algum dia já incluiu nas suas orações, Senhor, que o irmão fulano, a irmã cicrana, ou como um grupo, os irmãos da Igreja Batista Luz do Mundo, que eles transbordem do pleno conhecimento da tua vontade, que eles se tornem peritos, ou o irmão tal especificamente se torne perito, especialista em conhecer a tua vontade. Parece uma oração meio vaga, mas não é. Não é tão fácil nós definirmos ou determinarmos ou mesmo explicar o que é conhecer a vontade de Deus. Não é fácil conhecer a vontade de Deus, mas é absolutamente importante, tão importante na vida do crente, que a má compreensão da vontade de Deus pode gerar grandes prejuízos na vida do crente. E como se pode conhecer a vontade de Deus? Paulo não responde especificamente a esta pergunta. Não sei se tem alguma passagem bíblica em que diz especificamente conhecer a vontade de Deus é isso. Dois pontos, anota aí. Pá, pá, pá. Não creio que tenha. Mas fala bastante da vontade de Deus, sim, a Bíblia, de uma maneira que creio que nós podemos dizer com segurança que a vontade de Deus em geral para o mundo, o universo, sua criação, o que ele tem para revelar para todos, os seus planos, seus padrões, suas exigências, seus desejos, seus aborrecimentos, nós só encontramos numa só fonte, uma fonte palpável, objetiva, e esta fonte chama-se Bíblia. A Bíblia Sagrada, escrita como está nesses livros que nós conhecemos, que formam o cânon, e que coletivamente conhecemos como Bíblia, mas que não tem um nome. Então, esta vontade de Deus para os homens, para a sua criação, até onde ele quis revelar, está na Bíblia. Em nenhum outro lugar, em nenhum outro escrito, nenhum. Mas, pastor, mas um livro bom, se eu pego um livro bom de um autor conhecido, evangélico, sério, pregador, você não pode dizer que ali está revelada, escrita a palavra de Deus? Não. De uma maneira rigorosa, não. Se aquele livro estiver totalmente em consonância ou afinado com a palavra de Deus, com a Bíblia, você pode dizer, esse livro, no máximo, reflete bem a palavra de Deus. Ele interpretou bem, ele expressou bem, ele explica bem, mas nunca diga que o melhor livro do mundo, na sua concepção, seja a palavra de Deus ou a revelação expressa da vontade de Deus. A vontade de Deus, falando de uma maneira muito técnica e rigorosa, ela é expressa unicamente na Bíblia, em nenhum outro lugar. Esse é o grande impacto, pelo menos foi na minha vida, quando eu comecei a ouvir o Evangelho e veio esta doutrina embutida, ou é o que está na Bíblia ou não é, mas espere, e os concílios e as autoridades eclesiásticas e as religiões milenares que tem aí e tantos decretos que existem, religiosos, de teólogos e tudo mais, pode jogar fora. Não, mas não é assim, não. É assim, joga fora. Em princípio, pode jogar fora. Agora, se não quiser jogar fora todos, filtre. Mas filtrar com que base? Com a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus, merece toda a nossa crença, o nosso respeito e a nossa aceitação. Não é, não está na Bíblia, na própria Bíblia, então tome com suspeição, cuidado, vá com muita prudência, porque a vontade de Deus está só aqui. Parece muito simples isto. Talvez uma criança de 8, 9 anos entendesse o que estou dizendo, mas é absolutamente básico, não só para a vida cristã, mas para se entender, começar a se entender o Evangelho, a obra de Cristo, entender a vontade de Deus, os planos de Deus e tudo mais. Quem não crer nisto, não vai encontrar salvação nunca, porque não vai ter base para exercer a sua fé, a sua crença. Base esta que é tudo que a Bíblia ensina sobre Jesus Cristo, o que Deus planejou em Cristo, tudo está centralizado em Cristo. E a vontade de Deus é conhecida somente ali. Muitas vezes a pessoa se converte a Cristo e traz algum tipo de bagagem, não sei, do catolicismo, ou da época que gostava de filosofia, ou de questionar tudo, não sei, mas não consegue se jogar de uma maneira mais plena nos braços da vontade de Deus revelada, que é a Bíblia. Pronto para aceitar tudo o que a Bíblia diz, embora não entenda muitas coisas, e ninguém entende a Bíblia de uma maneira total, ninguém. Pedro disse que Paulo escreveu coisas difíceis de se compreender. Muitos crentes gostam de associar a leitura da Bíblia com outras leituras paralelas. Quando eu digo leituras paralelas, são leituras que se propõem a falar sobre a existência humana também, sobre as filosofias de vida, sobre pensamentos, sobre teorias diversas, e este crente está prejudicando profundamente o seu crescimento espiritual. Porque está expondo a sua mente, o seu coração, a sua alma a duas fontes completamente diferentes. Ou pelo menos em termos de nível. Uma é a palavra de Deus, a revelação da vontade de Deus está ali. A outra pode vir, nem pode vir, virá misturada com elementos humanos. A Bíblia tem elementos humanos, sim, mas o que a caracteriza é exatamente o fato de que esses humanos que participaram da elaboração da Bíblia estavam divinamente sendo movidos pelo Espírito Santo. Então não há um livro que você toma nas mãos, além da Bíblia, que diga que esse livro tem origem divina, como a Bíblia tem. Então, muitos crentes não apenas se expõem em termos de leitura, mas em termos de audição, ouvem, assistem, em diversos meios em que a mídia existe, lendo, ouvindo, vendo, conversando e tudo, com outro tipo de pensamento, como que achando que a Bíblia, tudo bem, é a palavra de Deus, mas deve ter algo mais para excitar a sua mente, a sua alma, e lhe estimular mais, e ser mais interessante, somar uma coisa com a outra, ou uma interpretação muito estranha da Bíblia, diferente do que tradicionalmente se tem como sendo correto, mas vem uma coisa diferente, tem gente que gosta de novidades. Pode gostar de novidades tecnológicas, dos aparelhinhos e de coisas que a ciência nos fornece, novos remédios, novos isso, aquilo tudo. Mas, meu irmão crente, não vá atrás de conhecer a vontade de Deus além das Escrituras. Você está minando, você está prejudicando, você está corrompendo a sua alma. E com toda certeza você vai patinar, escorregar. Pastor, eu vi ontem uma coisa esquisita na televisão, que foi o pastor fulano, ou o bispo cicrano, ou o apóstolo Beltrano, disse isso, e você anda ouvindo isto? Eu digo, isto não é a pessoa não, é o que ele está dizendo. Dá vontade de dizer a pessoa, mas não é não, é o que ele está dizendo. Você está ouvindo isto? Não, mas é porque diz as coisas bonitas. Dá vontade de dizer assim, volta para o pré-primário, volta para o curso de discipulado, volta para o... batiza de novo. Aqui é um pouco de brincadeira que você só se batiza uma vez. Mas volta para os princípios elementares, porque você está ouvindo fulano porque ele diz coisa bonita, é isto, ou coisas excitantes para sua mente especulatória. Quando alguém se converte, fim à especulação fim às indagações existenciais, fim. Eu chego a me sentir desconfortável quando o crente mostra que não consegue ainda confiar na Bíblia de uma maneira plena, ou se sentir plenamente alimentado espiritualmente pelas Escrituras, claro, lendo muitos livros sobre assuntos espirituais, bíblicos, estudando diversas opiniões de homens, um sobre uma coisa, sobre o divórcio, ou salvação, eleição, mil discussões que vêm aí, séculos após séculos, isso é outra coisa. Eu quero saber o que é a vontade de Deus sobre isto. Tem coisas que Deus revela de uma maneira muito clara, tem outras que não é tão claro. Então, um diz uma coisa, outro diz outra, é pessoas sérias, que mostram o porquê pensa assim, o outro porquê pensa assado, e aí o crente vai examinar uma, vai examinar outra, para tirar suas conclusões. Tudo bem, isso é outra coisa. Ou o crente que é profissional de uma certa área, que lê muito ainda na sua área, tudo bem, não estou falando que o crente, alguém que se converte, vai ler a Bíblia agora, como livro único, até morrer, claro que não, pode ler revistas da atualidade, jornais, ou coisa assim, com cuidado e seletivamente, mas está sabendo o que está acontecendo no país, no mundo, tudo bem, mas tentar alimentar perguntas existenciais, filosóficas, através de outra fonte, tem algo muito errado, e precisa ser corrigido, porque esse crente nunca vai progredir, ele vai ser sempre, sempre subalimentado, confuso, e uma criança, alguém mal crescido, e talvez até deformado na sua fé e em tudo o que advém disto. Até aqui eu falei da vontade de Deus em geral, os planos de Deus, dentro da pergunta como se pode conhecer a vontade de Deus. Mas agora aí nós entramos numa outra área, talvez mais complicada do que esta, a vontade de Deus particular, para alguém específico. Falei nisso há pouco tempo, não me lembro qual é a pregação, mas eu acho que eu falei nisso há pouco tempo. E surgiu no texto, de novo, nem programei isto, mas se apareceu no texto que eu estou expondo, eu quero tratar. Como é que se conhece a vontade de Deus para alguém em particular? Só vejo uma maneira: convicção interna dada pelo Espírito Santo. Se o Espírito der esta convicção, quer dizer que não é sempre que o Espírito Santo dá convicção interna para cada crente quanto à vida particular daquele crente, não é sempre que ele dá essa convicção interna sobre as coisas que vão acontecer com aquele crente e tal, não. Aliás, o mais comum é ele não conceder. E o crente só tem uma opção, então, de, além da vontade de Deus revelada na Bíblia, que ele deve ler, estudar e aprofundar o quanto ele puder, é ele viver o dia a dia. Então ele vai descobrindo no dia a dia qual a vontade específica de Deus para a sua vida. E cuidado para não confundir convicção interna dada por Deus com sentimento, ou com plano próprio, ou com desejo intenso seu. Não confunda, que esta confusão causa muito prejuízo na vida do crente. E é aqui que Paulo nos dá uma informação valiosíssima para que a pessoa se coloque em condições de conhecer a vontade de Deus. Eu diria tanto tanto uma como a outra, tanto a geral das, nas Escrituras, revelada, vamos chamar assim, nas Escrituras, quanto a outra particular, se houver. Pedi que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Eu parei aqui, mas na realidade Paulo não parou. Com toda a sabedoria. Em toda a sabedoria. Então, o conhecimento da vontade de Deus está associado com algo em que Paulo está dizendo: quer conhecer a vontade de Deus? Dê um jeito de ser em sabedoria. Seja inteligente, e muito, e se não for, coitado de você, você nunca saberá coisa nenhuma da vontade de Deus. Errado, falso. Tem nada a ver com inteligência isso, coisa nenhuma. Seja muito culto. Errado, tem nada a ver. Quando eu digo errado, não é para a pessoa não ser culto, mas é que não tem nada a ver com a sabedoria. Eu gosto de definir sabedoria como a capacidade de ver as coisas pelo ângulo de Deus. Essa não sei se é definição, mas essa forma de explicar, para mim, serve muito bem, há muito tempo. Capacidade de ver as coisas pelo ângulo de Deus. E aqui dá vontade de ir a Tiago 1:5, não vou, que diz que quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente ou liberalmente, e vai longe lá. E linda passagem, mas eu vou me segurar. Fica só o segredo. É que quer sabedoria, peça a Deus. Não vou enveredar por aí, mas só o toque, é um parênteses aqui. Tem que ser em sabedoria. Se não for em sabedoria, uma sabedoria dada por Deus, o plano, o projeto, o desejo de conhecer a vontade de Deus, águas abaixo, não vai funcionar. Então, como é que eu faço para ter essa sabedoria? Peça a Deus. Continuando. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. É praticamente sinônimo de sabedoria. É uma dependência total do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Eu vou ler meio fora do contexto, mas dá para descreveu o que eu quero dizer, mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus, pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, quando ele diz sabedoria e entendimento espiritual, é um entendimento transmitido pelo Espírito de Deus, que só ele conhece a vontade profunda, as coisas mais íntimas de Deus, o próprio Espírito Santo. Continuando então, para se conhecer a vontade de Deus, é fundamental que se esteja bem afinado com ele, pedindo sabedoria, entendimento espiritual. O grau do conhecimento que um crente pode ter quanto à vontade de Deus para a sua vida depende diretamente do quanto esse crente se relaciona diretamente com Deus. Para conhecer a vontade revelada de Deus, claro, depende do quanto esse crente está buscando a sabedoria divina, buscando entendimento do Espírito Santo. Isso é garantido. Quem pede sabedoria, Deus dá. Tiago 1:5 já citei. E através da sabedoria nós encontramos o caminho para entender e conhecer melhor a palavra de Deus. A revelada aqui, que eu já expliquei. Esta outra aqui, que é a particular. Se o Espírito Santo for dar para alguém um entendimento melhor quanto à vontade do Espírito de Deus para aquela pessoa, obviamente ele só vai fazer isto para quem está em comunhão com este Deus, quem está buscando sabedoria e pedindo sabedoria. Ou seja, quem não está interessado em aprofundar na sua intimidade com Deus, não espere que Deus vai aparecer de repente uma noite e dizer: eu vou lhe revelar algo, a minha vontade para a sua vida. Nunca. Também não estou dizendo, e mesmo que você tenha comunhão com Deus, profunda e íntima e bonita, espere que isso vá acontecer. Não, não, não. O que eu estou dizendo é que, sem comunhão com Deus, sem uma busca das coisas espirituais de Deus, não há a menor possibilidade, pelas Escrituras, por ensino das Escrituras, de Deus se comunicar de uma maneira mais profunda. Isto é um processo. Conhecer a vontade de Deus para a sua vida é um processo. Como se Deus tornasse cada vez mais compreensível a revelação das Escrituras, vontade revelada geral, e dando mais entendimento espiritual e mais convicção a quem deseja conhecê-lo melhor. Então, ele dá princípios nas Escrituras, ele interfere no dia a dia do crente, ele trabalha no coração do crente, dá convicções pessoais, e de uma maneira muito misteriosa e conforme a vontade dele, ele pode transmitir algum tipo de convicção particular para uma determinada vida. Mas sempre de uma maneira relacionada com a intimidade que esse crente tem com Deus. Fica tão diferente, né, de algumas pessoas que acham que sonham e que tiveram uma visão, uma revelação, coisa assim, sem nem pensar ou sem relacionar isso com a busca incessante, seríssima, da sabedoria de Deus, dia após dia, de uma busca de entendimento espiritual, para entender as coisas de Deus. Tudo isso tem que estar aí presente, para si, quando Deus quiser dar uma convicção mais pessoal para cada crente, ou para um certo crente. Esse é um assunto que ele não revela nas Escrituras, não há tantos passos para você dar no seu caminho, para você se tornar, então, mais apto a receber revelações de Deus ou essas vontades particulares. Não, o apóstolo Paulo tinha coisas que ele não sabia. Ele queria ir para uma direção, o Espírito Santo diz: vá para outra. E tudo muito misterioso, e às vezes, e a maioria das vezes, não acontecia esse tipo de revelação pessoal. A grande parte das vezes, mesmo na época dos milagres e tudo, ou nas épocas, houve épocas em que houve mais milagres nos tempos bíblicos, não há uma forma, não há uma regra ou uma fórmula do crente se colocar agora num ponto e dizer: pronto, Senhor, agora eu estou aqui, pronto para receber tua vontade para a minha vida. Não existe ensinamento nenhum nas Escrituras que dê esse tipo de garantia. Mas o que eu quero dizer é, espero estar conseguindo transmitir isso, que não é tão fácil. Se algum crente espera ter um dia um certo grau de convicção, pequeno que seja, quanto à vontade de Deus particular para a sua vida, esse crente, no mínimo, tem que buscar com muita seriedade a sabedoria de Deus, e nunca com um propósito específico: Senhor, eu quero sabedoria para receber mais informações da minha vida. O propósito já estragou. Não, ele vai buscar a sabedoria de Deus para tudo, para entender melhor, especialmente a revelação de Deus aqui, para reagir melhor à vontade de Deus não revelada para a sua vida, mas à medida que vai acontecendo, ele reage melhor de posse daquela sabedoria. Mas não é pedir sabedoria como uma forma de ser agora, pronto, agora eu estou apto a esperar uma revelação particular para a minha vida. Não. De jeito nenhum. Continuando, conhecer a vontade de Deus para quê? Essa é uma pergunta boa. Para que você quer conhecer a vontade de Deus? Para a sua vida particular, digo. Não me refiro agora à revelação de Deus na Bíblia. A vontade de Deus como está nas Escrituras. Não, deixa aqui. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Como eu quero! E tem muitos que fazem da sua vida cristã praticamente isso. Querer conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Para quê? Seria muito interessante. Depois de perguntar, você quer conhecer a vontade de Deus? Você gostaria de conhecer a vontade de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família? Gostaria muito. Escreva aí, papel e lápis, escreva aí. Para quê? Para me aprofundar na Bíblia cada vez mais e cada vez mais eu conhecer a verdade revelada de Deus à medida que eu vou sabendo o que Ele quer da minha vida e tal. Não, é porque eu quero dar um testemunho bonito de um crente maduro. Então, eu quero me adequar ao que Deus quer para a minha vida. Quanto mais eu ficar adequado para o que Deus quer para a minha vida particular, mais eu vou dar um bonito testemunho. É. Não, mas além disso, eu quero ter um ministério aprovado por Deus. Então, quanto mais eu souber a vontade de Deus para a minha vida, mais o meu ministério vai ser aprovado. Na essência, nenhum desses propósitos serve. Na essência, nenhum desses propósitos está biblicamente correto. E qual é? Coisa boa quando a Bíblia responde com tanta clareza, e no versículo seguinte está escrito, não olhe para mim não, olhe para a Bíblia, versículo 10, voltando para Colossenses capítulo 1, está lá, meus irmãozinhos, claramente escrito, para que serve conhecer a vontade de Deus? A fim de, pronto, a fim de é, para que serve? É propósito, é objetivo, a fim de. Sempre que você vê a fim de, preste atenção na Bíblia. Ou para, preste atenção. Porque aí vem um propósito por trás. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Vamos parar aqui. Pronto. Aqui está o objetivo legítimo, na essência, o único objetivo de se conhecer a vontade de Deus. Tanto revelado nas Escrituras, como para a sua vida particular, seja como for, o propósito é um. Propósito, digo, em essência. Agradá-lo. Claro que é bom ter como objetivo o que você respondeu, talvez, de se aprofundar na Bíblia, de você dar um belo testemunho, de você ter o ministério aprovado, etc. Tudo bem, isso é muito bom. Mas esses objetivos, melhores que sejam, eles são secundários. Quase que uma consequência de estar alcançando o objetivo maior, que é agradar a Deus. Então, quem consegue ter uma vida agradável a Deus, ele vai dar um bom testemunho de vida cristã. Ele vai ter um ministério aprovado. E o ministério não é só pastor, missionário, não. Qualquer crente, qualquer ministro, qualquer servo de Deus. Ele vai ter mais conhecimento das Escrituras. Todos esses objetivos que ele deu serão cumpridos como consequência de um maior. Agradar a Deus. Esse é o núcleo do que Paulo desejava aos Colossenses e orava a Deus por isso. Senhor, que eles te agradem, que eles te conheçam mais a tua vontade em sabedoria, para que vivam uma vida digna do Senhor para o seu agrado. Então, fica aí uma pergunta, respondida claramente, que seria bom cada um guardar no seu coração. Para que eu quero conhecer a vontade de Deus? Se você quer, claro, uma resposta biblicamente correta, para que minha vida seja agradável a Deus. Esse é o grande e supremo objetivo. Agradar a Deus, como? Vamos colocar isso na prática, porque a nossa vida é muito prática, não tem jeito, também de menos nós estamos indo para o trabalho, e para a escola, e nos afazeres do dia a dia, e para o médico, e tudo aquilo que vocês bem conhecem. Então, como é mesmo? Fazer a vontade, agradar a Deus, como? Indo a todos os cultos da igreja? Lendo a Bíblia toda no ano? Ou talvez duas vezes no ano? Evangelizando o maior número possível de pessoas, evitando se contaminar com o mundo, tudo isso é muito bom, mas apenas partes de um todo. Para agradar a Deus, tem de viver de um modo digno dele, viver 24 horas por dia, tentando em cada detalhe da sua vida, ser digno do Senhor, o seu viver, o seu falar, o seu responder, o seu pensar, o seu julgar, o seu avaliar, absolutamente tudo para agradar a Deus. Viva de uma maneira digna a Ele, continuamente, todo tempo. Pastor, o senhor vai desculpando, mas para mim não dá. É muito difícil eu viver de modo digno de Deus, 24 horas por dia, não dá. É muito difícil. Aí eu vou dizer para você, discordo, meu irmão. Não é difícil, não. É impossível. Ah, se fosse só difícil. É absolutamente impossível. Mas não é por isso que o crente vai desistir de tentar e de ter como objetivo. Então, o crente deve se empenhar arduamente para ter a vida a mais santificada possível, a fim de agradar a Deus o máximo possível. Que eu lá ouço alguém querendo me interpretar como uma espécie de um legalista, no mau sentido. Legalista é aquele que faz as coisas de uma maneira quase assim, por fazer, sem grandes motivos por trás. Mais importante é fazer do que o propósito de fazer. É coisa ruim ser chamado de legalista. Eu já fui aqui e acolá. Acho que ainda sou e ainda serei. Mas eu insisto que, se for assim, eu creio ser má compreensão da maneira como eu vejo a necessidade, absoluta necessidade, do crente ser o mais correto possível para agradar a Deus. Se isso é legalismo, campeão dos legalistas. Vamos já tirar do contexto e botar: Pastor Mauro declara-se campeão dos legalistas. Fazer as coisas, querer que se vá a todos os cultos, ler a Bíblia não sei quantas vezes por ano, evangelizar o maior número possível, vou evangelizar 1.000 esse mês. Se eu não evangelizar, na última semana eu vou pregar de madrugada, porque eu tenho que atingir o número 1.000. Essas coisas, por si só, se constituem num legalismo, quando são vazias por trás, para poder se sentir bem, para mostrar para os outros, e tem 1.000 motivos errados para se ter objetivos bonitos, como esses, são bonitos, mas o que realmente vai dar sentido cristão correto a esses alvos aqui, é o propósito lá dentro do coração. Pronto, falou em coração, falou em sinceridade de coração, o legalista está fora. Os fariseus queriam mostrar os filactérios longos das suas vestes, orações enormes, cara de sofrimento a fazer jejum, mostrar, boca para fora. Esse é o hipócrita, é o legalista típico. O propósito é ruim de fazer uma coisa boa. Não, enquanto eu estiver pregando o evangelho no púlpito, mesmo particularmente, eu vou insistir. O crente deve se empenhar arduamente para ter a vida mais santificada possível, a fim de agradar a Deus o máximo possível. Gente, eu não estou criando, está escrito, a fim de viver de modo digno, mas viver quando? Uma vez por mês? Aqui e acolá? Óbvio que não, só a ideia de viver de modo digno, é uma linha contínua. É um telefonema que você recebe em casa, reação, a forma de falar com a pessoa, a forma de tratar, é um mundo aqui. Mas, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, continuamente. E há de se lutar muito, porque a nossa carne luta contra o Espírito, para que nós não façamos o que é do nosso querer. Então, há uma luta. Vacilou, descuidou, puf, caiu, já ficou indigno de Deus. Infelizmente, seu dia aqui foi marcado por vários momentos de indignidade sua diante de Deus. Isso vai prejudicar o conhecimento da vontade dele, que está por trás de você agradá-lo, que é para conhecer a vontade dele, está tudo ligado. E pelas Escrituras, nós podemos concluir que é plenamente possível o crente alcançar níveis elevados de agrado a Deus. Há até aqueles que ensinam de uma maneira contrária às Escrituras que o crente pode alcançar, e alguns alcançam, a perfeição na terra, um nível de erro nenhum mais, de nenhum desagrado a Deus, de uma vida 100% digna de Deus. As Escrituras não ensinam isto. Nós sempre vamos, infelizmente, pecar aqui, mas seja como for, busque uma vida cada vez mais elevada na sua santidade. E tanto é possível, e agora eu vou ter que correr, que Paulo fala de 4 pontos práticos de como seria viver conforme a vontade de Deus. Vamos rapidamente. Primeiro, frutificando em toda boa obra. Eu fico com pena do crente que se concentra exageradamente em saber a vontade de Deus para a sua vida, talvez de uma maneira assim panorâmica, como se fosse um grande projeto de Deus para a sua vida, para a sua profissão, para os seus planos, caso ou não caso, e profissão A, B ou C. Não estou falando nem de ministério, que também envolve, claro, o pastor, ou o professor. Queria tanto, e o crente tem muitos que gastam muita energia nisto, e pensamentos nisto, eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida, e ele esquece, que ao viver as coisas simples do dia a dia, viver de uma maneira digna de Deus, as coisas simples do dia a dia, ao fazer isso, ele estará automaticamente se encaixando na vontade de Deus para ele. Dia após dia, nas pequenas coisas, nas obras. Então, com esse espírito, tudo o que o crente produzir será frutífero para Deus, seja uma ousada pregação, no caso de um pregador, para milhares de pessoas, ou seja um simples perdão que um crente concede a um irmão, ou outro pede a outro, uma simples ajuda financeira, pequenina que seja, não importa. O crente que vive querendo agradar a Deus de uma maneira digna no seu viver, e leva isso muito a sério, cada obra dele, cada coisa que ele vai fazer, pequena ou grande, vai ser frutífera nas mãos de Deus. Cada coisa. E a vontade de Deus, no final, quando ele olhar para trás, vai ser a soma de todos os momentos que ele viveu por mais altos e baixos que ele tenha passado, por mais que o seu ministério tenha sido grande ou pequeno, e que não tenha ministério nenhum no sentido mais pastoral, coisa assim, mas a sua vida familiar, vai ser uma soma de tudo isto. É nisso que o crente deveria se concentrar, é nisto, é o dia a dia conforme Deus vai dando, vai concedendo. Quantas coisas você vai fazer esta semana que não estavam planejadas? Quantas coisas? Deus vai mudar o seu rumo e fica mudando o nosso rumo o tempo todinho. Aí você quer que ele chegue e ele revele. Vai querer assim, 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 assim. Isso é que vai acontecer com você. Você vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Não tem isto. Viva de uma maneira digna. Segunda-feira de manhã, segunda-feira de tarde, segunda-feira de noite, terça-feira de manhã, todo tempo, todo tempo, todo tempo, todo tempo. Ano após ano, década após década. Aí no fim, você pode dizer, amém, vivi para agradar a Deus. E eu acho que em grande parte, não 100%, mas em grande parte eu cumpri a vontade dele para a minha vida. Algumas coisas até que ele ainda me concedeu, algumas convicções aqui e ali, eu vou por aqui, eu fico com toda certeza. Teve outras que eu fui numa dúvida. Não se frustre ao tomar decisões grandes na sua vida com a dúvida. Ah, não. Não, 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 não. Crente que tem fé firme, não duvida. Espera aí. Não duvida em quê? Que Cristo é o Salvador, concordo. Duvidou que Cristo é Salvador, está abalando aí tudo. Não duvida do que deve fazer na sua vida, na sua grande decisão que tem pela frente. Crente que está firme com Deus, sabe para onde vai. O Espírito de Deus não confunde, aí empurra o versículo, para ficar confuso. Não se preocupe, não. Grandes decisões que muitos crentes tomaram foi em grande dúvida. Será que é para aqui ou para ali? Não sei, não vem a resposta de Deus. Uma das duas é pecado? Não, pecado não, porque se tem pecado não tem mais dúvida. Não é esta opção. Não, 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 são três opções, todas as três válidas. Então ore a Deus, peça paz no coração, tenha juízo, ouça conselhos, ouça opiniões e puf. Ore a Deus e tome um rumo. E posso lhe garantir, se ele quiser outro rumo, ele vai dar, depois outro, e às vezes, daquelas três opções que você tinha, você vai perceber, olhando para trás, que aconteceu uma quarta, que você nunca imaginou, suas três foram para o lixo. Então, não se perturbe em conhecer a vontade de Deus de uma maneira quase revelatória para você, que provavelmente não tem, não virá. Crescendo no pleno conhecimento de Deus, não vou desenvolver isto. O versículo 9 fala em conhecer a vontade de Deus. Aqui é conhecer o próprio Deus, que é algo que daria também muito o que comentar. Sendo fortalecidos com todo o poder. Tudo isso é consequência de uma forma prática de agir conforme, de agir dignamente para com Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. Essa palavrinha faz brilhar os olhos, né, do homem, dos seres humanos, poder. Pois quem agrada a Deus fica mais poderoso em termos espirituais. E novamente, não pense em milagres, curas, essas coisas, porque Paulo explica como é esse poder, e eu não vou ter condições de desenvolver, mas ele fala aqui em perseverança, longanimidade e alegria, três o quê? Alguém quer arriscar? Frutos do Espírito. O poder de que Paulo fala aqui é o poder gerado pela presença do fruto, como Paulo usa no singular, falando de vários, ou uma parte do fruto, do Espírito. Esse é o poder que interessa na vida cristã. Todo o restante é mau conhecimento bíblico. Você quer avaliar se você é fraquinho, ou você é poderoso, ou poderosa em termos espirituais? Quer avaliar para valer? Faça um teste, conforme, por exemplo, que é a passagem principal, não vou ler, Gálatas 5, 22 a 23, que fala de 9 frutos do Espírito, só que ali eu acho que não exaure, não são todos, tem outros parecidos e correlatos. Esta é a maneira de você testar o seu poder espiritual. E, por fim, com alegria, que é outro fruto, sendo gratos a Deus. Gratidão é algo muito importante na vida cristã. Se eu começasse a falar aqui dos motivos para ser gratos, sermos gratos a Deus, não, acho que eu não iria parar hoje. Mas Paulo focaliza aqui por um motivo só. Tem outros, mas ele quis falar de um. A Deus que vos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O crente vai herdar o reino de Cristo, juntamente com Cristo. Ele é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, na vida eterna, sob a luz do próprio Deus. Não vai ter sol na eternidade, porque o próprio Deus vai brilhar, fala então aqui, em luz. E para receber esta herança, essa parte da herança, cada crente foi tornado idôneo, que no original significa estar em condição de ser capacitado para, o adequado. Então o crente foi tornado adequado para receber uma herança espetacular. Como se processou isso? Na próxima pregação, a partir do versículo 13, então, eu vou falar. Seja como for, o crente deve ser extremamente grato que ele nasceu um pecador condenado ao inferno. E, de repente, ao longo da sua vida, talvez com 5 anos, 8, 10, 15, 50, 60, não sei, ele se converte a Cristo e se torna um herdeiro de Deus. Grato, grato e grato. Termino com uma observação, as palavras que Paulo usou, pleno conhecimento, toda a sabedoria, estou resumindo aqui, inteiro agrado, toda boa obra, pleno conhecimento, todo o poder, tirando tudo do contexto, toda a perseverança. Paulo não se cansa de falar na totalidade, totalidade, que é aquela ideia que eu falei outro dia aqui, sejam vós perfeitos como é vosso Pai, a ideia de ser completo, o mais total que alguém consiga ser. Novamente aquela ideia, a vida cristã deve ser vivida na mais plena seriedade, o mais que puder. É impressionante, depois se quiser você grifa nesse texto aí, as palavras que Paulo citou aqui, todo, em pleno, todo, várias vezes, é porque a vida cristã deve ser levada com toda seriedade. Então, cada um aqui busque, diante de Deus, sabedoria para conhecer cada vez melhor a verdade revelada nas Escrituras, procure intimidade com Deus, se Deus quiser lhe dar alguma convicção particular para a sua vida, obviamente ele pode dar, e ele vai dar, se ele quiser, ele sabe como fazer isso, a forma de fazer isso, mas não há menor garantia nas Escrituras que ele fará isto. Então não se frustre, muito pelo contrário, marque como alvo viver cada minuto da sua vida de modo digno, para ser agradável a Deus. E para isso, conhecer a vontade dele é a fonte, é o que você vai obter para poder viver uma vida agradável a ele. Para você ter uma vida agradável a Deus, não precisa saber se você vai ser rico, vai ser pobre, vai casar, não vai casar, vai ter um filho, vai ter dois, se algum filho vai morrer, se não vai, se você vai ser pastor, depois vai deixar de ser pastor, e vai ser médico, e vai ser esse, vai ser aquilo. Precisa zero. Eu estou dizendo zero. Para você conhecer a vontade de Deus, precisa zero de saber estas coisas. Conheça o que Deus disse na Bíblia e viva de uma maneira santa, o mais que você puder, para agradá-lo e agradá-lo e agradá-lo. Fazendo isso, todas as suas obras serão boas obras e serão frutíferas para o agrado dele. E você que não tem Cristo, corra aos pés de Cristo, porque de uma maneira, se não assim for, nada disso poderá ser minimamente aplicável na sua vida, porque nem salvação você tem ainda se não for a Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ilumine para entendê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.